Olá, meus amigos, tudo bem? Fábio Blanco por aqui e esta é mais uma aula de filosofia integral. E hoje eu quero fazer uma reflexão com vocês sobre a importância do exercício filosófico. E falar sobre esse tema eu considero importante por conta principalmente dos desentendimentos que há em relação ao que é filosofia e a função da filosofia na vida da gente. Eu vou falar uma coisa para vocês. Viver a filosofia e ter a filosofia como atividade principal da vida, como é o meu caso, traz um inconveniente. Porque socialmente parece que o que se está fazendo não tem relevância alguma. As pessoas não conseguem, têm muita dificuldade de enxergar a relevância, a importância da filosofia. E eu nem coloco culpa nas pessoas, nem a julgo por isso, porque a filosofia passou por tantas mudanças, por tantos caminhos, que as pessoas nem sabem direito do que se trata, na verdade, né? Tudo é filosofia e tudo, nada é filosofia no final das contas. Mas, no imaginário popular, a filosofia acaba sendo vista como um tipo de hobby. É uma atividade muito específica que algumas pessoas praticam, mas praticam de uma maneira muito particular, por causa de um pendor particular que ela tem, um gosto. Ela gosta de filosofia, da mesma maneira que o outro gosta de jardinagem e que o outro gosta de colecionar carrinhos. Não tem muita diferença entre essas duas coisas, essas três coisas na cabeça das pessoas, entende? As pessoas tendem a ver a filosofia dessa maneira. Ah, o Fábio gosta de filosofia, olha que bonitinho, né? Aquilo é um gostinho que ele tem ali, que ele pratica, um hobby que ele tem, um passatempo da vida dele, um gosto que ele tem. Mas não passa disso, de um gosto particular. Então, convencer que a filosofia não é somente importante, mas essencial, necessária à vida, tanto privada, mas também à vida pública, acaba exigindo um esforço que eu considero muitas vezes inglório. Você tenta argumentar para as pessoas sobre a importância da filosofia e, no final das contas, você não consegue convencer por conta desse imaginário incrustado na mente delas, entendeu? Então, se torna difícil, mas é algo que a gente tem que conviver. As pessoas, no máximo, podem achar que falar de filosofia e ensiná-la é algo assim, interessante, é o que eu mais ouço. O que que você faz? Eu ensino filosofia. Nossa, que interessante. Não, meu amigo. Eu tenho consciência de que o que eu ensino é crucial. Eu tenho consciência disso. Não o meu ensino particular, mas a matéria que eu ensino para as pessoas, eu tenho consciência que é crucial, é fatal, é necessário. Mas isso está longe de passar na mentalidade das pessoas. Então, uma coisa um tanto inconveniente, assim. Para mim já não é mais, eu já me acostumei com isso, sei lidar com isso, já passei por essa situação várias vezes, aprendi que é assim mesmo, que não importa, as pessoas vão ter essa imagem da filosofia. Então, eu acabo pegando até isso como um motivo a mais para eu ensinar filosofia, né? Porque eu acabo tendo como motivação também fazer as pessoas entenderem o que é a própria filosofia e sua importância. Na verdade, assim, o meu esforço por ensinar filosofia, ele tem origem numa convicção. Na convicção de que a filosofia é a base fundamental para a compreensão correta de qualquer coisa. E quando eu falo esse qualquer coisa, não é força de expressão. O que eu quero dizer é que você pensar filosoficamente, você praticar o exercício filosófico é fundamental para você entender qualquer coisa, inclusive aquilo que pertenceria a outras disciplinas. Então, por exemplo, você tem teologia. Você precisa de filosofia para entender teologia? Se você quiser entender teologia de verdade, profundamente, você precisa do exercício filosófico. Direito, você precisa? Bom, você consegue praticar o direito sem filosofia, mas entendê-lo, você precisa. E mesmo ciências menos, como nós chamamos, né, menos humanas, humanísticas, menos humanísticas, como, por exemplo, a biologia, a física, também você precisa de filosofia para entendê-las de verdade. Então veja que a filosofia, ela permeia todas as ciências, todas as disciplinas, todos os conhecimentos, todos os saberes, porque ela é aquilo que vai ajudar a compreender esses saberes de verdade, entendeu? Seja qual for essa disciplina. E por que que isso acontece? Por que que a filosofia é tão importante? Por que que a filosofia é tão essencial, né? E aí é muito simples. É aquilo que Aristóteles dizia. Conhecer é o quê? É conhecer as causas. Os motivos. Então, assim, se eu quero conhecer algo, eu tenho que conhecer antes suas causas, suas origens, suas motivações, suas razões, seus fundamentos, que são as coisas que indicam aquilo que está sendo analisado é. Eu não consigo saber nada, nenhum fenômeno, nenhuma coisa, nenhum objeto, nenhuma manifestação, nenhuma ideia, se eu não tiver noção de suas causas. Então, se eu sei o que é isso aqui, que é uma caneta que está na minha mão, se eu sei o que é uma caneta, é porque, antes de tudo, eu sei do que ela é feita, eu sei para que ela foi feita, eu sei de que forma foi feita, sei qual é a sua finalidade, sei quais são os motivos que levaram a fazer isso aqui. Então, veja, existem vários conhecimentos de causa que me explicam, que me dizem, que me informam o que essa coisa é. Então, eu sabendo as causas desse objeto, desse simples objeto, eu sei qual é a sua posição neste mundo, qual é a posição desta caneta neste mundo. E quanto mais causas eu souber, quanto mais detalhes eu souber, quanto mais fundamentos eu souber sobre isso aqui, mais eu saberei sobre a coisa em si. É simples. Conhecer é conhecer as causas. Mais para frente, nós vamos estudar as causas aristotélicas e aí nós vamos ver que as causas, elas são várias, né? São várias formas de abordar causas e causas diferentes. Você tem a causa material, você tem a causa final e assim vai. Então, nós vamos ter uma aula só para estudar as causas aristotélicas, entendê-las com um pouquinho mais de profundidade. Mas, por hora, o que importa é a gente entender, ter isso na nossa consciência. Se eu quero entender algo, eu preciso saber quais são as origens daquilo, por que aquilo existe. Então, quando nós nos referimos à filosofia, nós queremos dizer principalmente sobre investigação das causas. Então, toda vez que vocês me ouvirem falar de filosofia, o Fábio é professor de filosofia. O que significa ser professor de filosofia? Significa simplesmente ser alguém que ensina os outros a perguntar por quê. Logicamente, se nós queremos alcançar uma causa, nós lançamos mão da locução por quê, né? Essa caneta existe. Por que ela existe? Por que existe? Por que há esse objeto? Eu tenho que perguntar por quê. Pô, ele existe por quê? Porque há necessidade de registrar por escrito as coisas. Então, essa caneta, ela foi feita com um material que tem uma tinta dentro. Essa tinta fica no papel quando você passa e tal. Então, eu tenho que perguntar por quê. Eu vejo um fenômeno, e eu estou falando aqui de um objeto simples, mas você tem fenômenos mais complexos, que você observa e você tem que perguntar por quê. E o porquê aqui, quando a gente fala causa, gente, causa não é só causa material. Existe o motivo, né? Por que existe aquilo? Esse fenômeno acontece por quê? É uma ação humana, né? Por que aquela pessoa, aquele grupo, fez aquilo? Por que existe uma ideia? Por que as coisas acontecem dessa maneira? O porquê, a locução porquê, é a base do pensamento filosófico, é a base do exercício filosófico. Por meio do porquê, nós somos capazes, então, de alcançar os motivos, as razões, as causas daquilo que está sendo investigado. Então, se nós formos definir a filosofia poderia ser chamada de a ciência dos porquês. Simplesmente a ciência dos porquês. Então, quando nós praticamos o exercício filosófico, o que nós estamos fazendo é mais do que obter informações, mais do que ter os dados, mas nós estamos buscando os motivos por trás dos fenômenos. O que nós estamos fazendo é nos esforçando para superar as aparências, para alcançarmos as essências. Nós estamos nos forçando à revelação dos motivos para desmascarar as falsidades. Falsidade aqui no sentido amplo. Aquilo que se parece, mas não é. Ou que se faz propositalmente falso e que nós queremos desvelar, entendeu? Então, todo exercício filosófico ele se baseia nessa superação da aparência, daquela manifestação apenas fenomênica, segundo eu percebo em um primeiro momento. Por quê? Entre o fenômeno, e aí olha a importância de você perguntar pelas causas, pelos motivos, entre o fenômeno em si e a nossa percepção, há inúmeros intermediários que podem modificar, inclusive, o entendimento daquilo que a coisa é. Existem intermediários nossos, naturais, nossos órgãos sensoriais, por exemplo, mas existem outros tantos intermediários. Eu tenho uma aula muito interessante, muito legal, que é sobre os intermediários do conhecimento, baseado em Francis Bacon. Vou dar essa aula para vocês também. Que ele fala dos ídolos, né? Ele chama de ídolos. E esses ídolos seriam esses intermediários do conhecimento. E tudo isso afeta a forma como nós aprendemos o mundo. E essas formas de aprender o mundo, esses intermediários, eles muitas vezes podem desviar sobre o conhecimento em si. Então, uma das maneiras de você corrigir a rota de uma apreensão que pode estar captando o fenômeno de maneira equivocada é você se perguntar os motivos. Quando você se pergunta os motivos, você está indo além da apreensão do fenômeno, além da percepção, você está indo para um espaço, um lugar a mais, que já não depende tanto da percepção, mas que você está se perguntando pela coisa quase em si mesma. Quais são os motivos dessa coisa? Por que essa coisa existe? O que ela faz aqui? Então, quando a gente entende a filosofia como o questionamento dessas causas, a gente começa a entender como a filosofia é essencial para a compreensão da realidade. E ponto. É isso. Então, quando você aplica esse exercício filosófico a respeito de tudo, né, você começa a ter uma compreensão minimamente verdadeira da existência. Então, veja, eu não posso falar, então, de filosofia específica, filosofia direcionada. Eu estou falando de um exercício filosófico, por isso que eu repito, estamos tratando aqui de exercício filosófico. O que eu quero é que vocês desenvolvam a capacidade de pensar filosoficamente. Todo o estudo que eu faço aqui tem esse objetivo, tá? Ah, eu vou estudar sobre filosofias específicas, sobre abordagens particulares, até sobre história da filosofia. Sim, sim, nós vamos estudar tudo isso. Tudo isso é importante, mas sem perder nunca de vista o objetivo. Olha aqui, a causa, né? A causa é estudar todas essas coisas, mas qual é o objetivo? O objetivo é vocês desenvolverem a capacidade de pensar filosoficamente para quando vocês aplicarem isso sobre as outras coisas, com os olhares de vocês, vocês tenham essa capacidade de, por si mesmos, desdobrar o fenômeno, por si mesmos, revelar o que há por trás da aparência. É por isso que nós estudamos. Claro, você poderia estudar história da filosofia para conhecer a história da filosofia, poderia estudar filosofias particulares para conhecer as filosofias particulares, mas aí você, quando faz isso, não é, isso aí não é filosofia, isso não é exercício filosófico. Isso aí é aprendizado sobre filosofia, que é muito interessante, eu adoro, mas a questão é que o que eu proponho sempre para os meus alunos é mais que isso. Eu não quero ensinar apenas sobre filosofia, eu quero que vocês pensem filosoficamente. E sabe por que eu faço isso? Porque, cara, essa coisa de, ele é filósofo, o outro não é filósofo. Meu, filosofia, para mim, é algo que todo mundo faz. Todo ser humano, de alguma maneira, filosofa. O Carl Jaspers fala isso, né? Todo ser humano filosofa. O que diferencia a filosofia de um para outro é o grau de profundidade com que a pessoa faz isso, né? Então a gente acostumou a chamar de filosofia só quando a pessoa reflete sobre as coisas num grau mais profundo, né? Não está errado isso. Mas eu parto do princípio que todo mundo é, ao menos potencialmente, filósofo. Ser filósofo é um potencial humano, é algo que nós fazemos quase assim espontaneamente, né? E o que eu quero é que vocês apenas desenvolvam isso de forma mais profunda. Pensar filosoficamente de maneira mais profunda. Pensar as coisas de maneira mais profunda. Muitas filosofias, elas se tornaram herméticas. Elas se fecharam dentro de um recorte de mundo e sobre pressupostos que consideraram inquestionáveis. E aí eu entendo que, nesse sentido, elas apenas tomam emprestado o nome filosofia, mas elas não são filosofia de fato. Elas são disciplinas específicas, que podem ter sutilidade, podem ter o seu valor, mas que não vão ajudar a compreender nada além do que aquele pequeno mundo onde elas se encerram. E o que nós queremos aqui não é compreender pequenos mundos, nós queremos compreender a existência o máximo possível, o máximo que eu conseguir e o máximo que eu me dispor a entender. Sabe? Eu quero ajudar vocês a sair do marasmo intelectual, marasmo perceptivo, o marasmo da compreensão, sabe? Aquele, aquilo que você já compreendeu é tudo o que você compreendeu e você não vai compreender mais. Não é isso. Poxa, se vocês acompanham um trabalho como o meu, que se propõe a ensinar filosofia, no mínimo é porque vocês estão buscando saber mais. E espero que vocês estejam buscando mais do que conhecimentos prontos. Espero que vocês estejam buscando desenvolvimento. Desenvolvimento para crescer, para conseguir pensar com mais firmeza, com mais força. E isso passa por aprender a olhar para as causas. Porque depois que nós procuramos as causas, encontramos as causas, o mundo se torna muito, muito mais compreensível. Muito mais compreensível. Quando nós entendemos os motivos, nós entendemos os fundamentos das coisas e dos fenômenos, isso faz com que eles se abram, com que eles se revelem. E não é isso que nós buscamos. As pessoas estão tão confusas, não, o mundo é tão complexo. Não sabem para onde olham. Um dia ela está aqui numa religião, no outro dia ela está numa seita, no outro dia está numa outra religião. Um dia ela defende um político, outro dia defende outro, uma ideia, depois outra, mistura as ideias. Por quê? Porque elas não sabem as raízes. Não sei, essa é uma tendência minha. Eu aprendi a pensar assim, eu busco pensar assim. Tanto que, quando eu escrevi o livro sobre marxismo, eu escrevi um livro sobre os fundamentos do marxismo, né? É um livro sobre as bases filosóficas do marxismo, não sobre o fenômeno marxista em si. Porque é uma tendência que eu tenho de buscar as causas. Eu aprendi a pensar assim. Então, quando eu escrevi aquele livro, eu falei, eu quero que as pessoas entendam qual é a base do pensamento marxista para que elas entendam o que é esse fenômeno marxista. Por exemplo, eu posso fazer isso sobre várias questões, porque é assim que eu costumo olhar. E eu gostaria que vocês desenvolvessem isso, porque isso é filosofia. E sabendo disso, entendendo essa função da filosofia, eu pergunto, alguém ainda duvida de que a filosofia seja a mais importante das matérias? Eu não tenho dúvida alguma. Filosofia, para mim, é o que há de mais importante, o exercício filosófico, desenvolver a aptidão filosófica, o dom filosófico, é um dom humano, é o que há de mais importante, porque é isso que vai nos ajudar a compreender as coisas. Entenderam? Ficou claro isso? Então é isso, gente. Vamos continuar junto. Quero que vocês se aprofundem cada vez mais. Tem muita coisa que a gente pode compartilhar. Peço que vocês comentem. Peço que vocês compartilhem também, sabe? Para eu me dedicar a esses temas, eu preciso da ajuda de vocês, que vocês compartilhem o trabalho para que outras pessoas conheçam e isso pode ser mais, possa ser cada vez mais sustentável, tá bom? Obrigado pela companhia de vocês e até a próxima.